Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2. A casa de Serapião Ribas, meu tio, meu melancólica e discreta, sem vizinhos lateras, porque a isola um florido jardim de rosas. Em frente, o mais pumeja rolando e chofrando por entre pedras negras. É um confortável chalet suíço, de boa construção e pedra e cal, com lambrequins e agulhas, pintado de verde. Penetra-se esse retiro, sossegado e púdico, seguindo as sinuosidades de um caminho de saibro, onde os passos crepitam, por entre o perfume sensual das roseiras, que fazem ao meio um bosque ameno em torno de uma casinhola rústica, feita de troncos entrelaçados, com um teto afunilado de como, onde meu tio Atar bebe o seu aperitivo, lendo os jornais, com as pernas esticadas sobre o banco de pedra. Dá acesso à varanda uma pequena de mármore e 3 degraus, polidos e claros como pedras de um móvel fino. Porque a gente, antes de pisá-los, raspa solas dos sapatos na lamina de um aparelho, que arranca tudo quanto se levar colado à palma do calçado. Além disso, estira-se em cima, no limiar, um capacho de coco fordoso e duro, para cá completar o asseio. Raspado e brunido, o hospede atravessa os umbrais da sala nobre onde os passos afofam-se sobre um tapete amplo. Ainda carregado de lãs e de peles de feras, d'óleo acceso e guela escancarada, esparrimam-se mouveis em inercia voluptuosa. O interior, obscuro e abafado, cheira a verniz e a fardos novos. Entretanto, o asseio acucuzas imediatamente pela disposição e pelo luzimento das molduras dos quadros, porque a mobília, que deve ser faustosa, está fréxica e claramente vestida de ouças brancas. Despido só um tamborete de cetim azul, com um bordado de ouro, representando um corvo marinho, pensativo num pé só com um peixe no bico. Enriquecido de um dia para outro em transações felizes, meu tio que, em moço, curtiu a mais faminta miseria, regala-se gozando acatamente as delícias da fortuna. Aferrolhou mil e tantos contos em apolices, co-comprou vários prédios, e estirado agora, resfoga na sua voltaire ampla, esperando, com um sorriso, o amanhã e o depois, sem a dura preocupação do fim do mês e do caderno das compras. E tem o pão e o teto garantido podendo, de vez em quando, extraviar-se por um extraordinário de bombance, sem risco para os dias da sua velhice amparada e serena. Não ter o porquê de casamento o aconselhar-o a toda da gente como um meio honesto e digno de aperfeiçoar a espécie e consolar o espírito. É solteiro porque, no seu entender, no seu modo de ver, o casamento é uma loteria, e infeliz como sempre foi nos quiosques, receia que a sorte o persiga até junto do prepretor e do sacerdote. Vive com dois criados de serviço, mas um cozinheiro. Recebeu-me na sua grande sala de jantar de carvalho, forrada de encerado inglês, um lugar de gosto pelos ornás nosos dos móveis carregados de corimbos e de cachos de frutas, entalhados nos espaldares das cadeiras, nos florrões do enorme guarda-prata do esbofete dos trinchadores de mármore escuro. Pratos raros pelas paredes, naturezas mortas, iguarias a olho e faenças de Delft e calda e lagostas, uma enfiada de perdizes, uma penca de frutas, e venerando e respeitável, entre o luzir da louça, um relógio escuro, monotono, moroso, de vez em vez, range profundamente e bate uma pancada soturna. Serapião, meu tio, nessa noite da minha inesperada aparição, vestia um radiante robe de chambre de seda. A calva nua e polida resplandecia ao fulgor do gás. Tinha diante do papo guloso um copo cheio de morangos e um cálice de madeira seco. Ao ver-me com a mamala e o guarda-pó, parado no solar da sala, recuou a cadeira e, com as bochechas trêmulas, com um bolo de creme, roxo de vinho e de gozo, asou para receber-me nos braços protectores, com tal efusão, que desfez todo o meu vésame, pondo-me ló à vontade junto a um peito largo e generoso solidamente reconstituído pelos debentures. Houve uma corrente de frase simpática, por fim arrastando-me para a mesa, carregada de porcelanas e suante de cristais, que choavam ao mínimo balanço do soalho, disse que não contava comigo e estranhou que eu não lhe houvesse telegrafado da Barra ou de Belém, para que ele mandasse à estação receber-me o seu landau. Dei um salto por dentro, pois o tio Serapião tinha um lau diante de mim, um rígido criado colou vagarosamente uma garrafa de Aquarius Baby. O tio arregalava os olhos imensos, de vez em quando chupava o labio inferior, soprava espalmando as mãos ambas na alva toalha da mesa. Os escris tremiam. E eu falava da roça, da viagem, dos companheiros, da paisagem acidentada de serra abaixo. O mesmo criado que me servira o cogna trouxe uma chavena de café, e que o tio tremulamente recebeu. O servidor prudente aparou com a salva por baixo do queixo triplice do meu obeso parente, as gotas que escorriam. Sorvido o último gole, meu tio roncou de fatula e voou da recadeira para baixo da mesa, deixando anduenas para a contemplação dos meus olhos, o seu busto de vitélio apoplético e gordo. Tentou dizer algumas palavras, mas os seus lábios purpúreos tremiam, deixando apenas fugir um sopro flebil. Cravei os olhos nele, quis sacudi-lo, a pouco, porém, o sopro foi crescendo e já era um rosnar, a boca descerrou-se. A cabeça enorme tombou para o peito e um ronco sonoro, que encheu toda a sala, apazigou o meu espírito. Não era apoplexia fulminante, não, não era. Meu tio dormiu sono sibarico. O criado do cognac, com um guardanapo ao ombro, andando na ponta dos pés, veio anunciar-me em segredo que o banho estava pronto. Apurei a mala. Havia desaparecido. Quis interrogar, mas já o homem, arrepanhando o reposteiro, mostrava-me um corredor claramente alumiado, de paredes luzidas pintadas a olho, com medalhões representando idílios. — Ah, por aqui, senhor. Baixei a cabeça e, voltando-me para falar ao criado, notei que todo o luxo da sala de jantar desaparecera sob uma treva brusca, onde apenas restavam dois pingos de luz, e vi um vulto que se esgueirava como uma visão. O criado soprou-me: — Olha ao fundo, senhor. Agradeci com um gesto, para evitar o rumor das palavras. Da sala escura vinha, num diapasão formidável, o ronco do meu generoso tio que o vinho adormecera.